Sim, nós estamos de volta. O meu nome é Giovanni Dias, eu sou o Giovanos Days no Twitter. Estou aqui para capitanear esse podcast e provar para cada um de vocês que Jordan Henderson não é o pior capitão que vocês merecem em suas vidas. O Café com Liverpool chega à marca de 6 episódios e um único pedido de toda a nação: parem, ninguém aguenta mais. Mas levando em conta que o brasileiro não sabe votar e muito menos de futebol, nós estamos sim de volta e nós vamos continuar aqui para comentar os jogos do Liverpool, da Premier League e do que mais aparecer. E se reclamarem daqui uns dias a gente está comentando evento de música e premiação de cinema e o que a gente quiser aqui. E hoje estamos com um convidado especial. Mas antes de falar dele, eu tenho que apresentar sempre ele. Ah, sempre ele. A fraude do Financial Fair Play deste podcast. O Mick Jagger do sertão, já dizia o senhor Carmona, o joelho do Fekir de Maringá. João Marcos.
Boa noite, boa tarde ou bom dia, seja lá o horário que você vai escutar esse podcast. Eu não vou divulgar a minha arroba no Twitter aqui, porque eu vou sofrer ataques por lá, porque ultimamente é só o que eu recebo. Mas se você quiser seguir lá, procura aí, eu provavelmente vou ter dado reply no post do podcast. E mais uma vez a gente está aqui, como ninguém aguenta mais, e como mesmo que aguentassem, já foi provado que o brasileiro não consegue escolher o que ele quer de verdade. Então a gente vai continuar aqui contra tudo e contra todos. Contra todos, no caso, umas 5 pessoas que não gostam e tal.
Nós estamos virando a frase o time nessa situação e os caras gravando podcast. Mas não queremos nem saber, vamos continuar aqui. E agora apresentando ele, do outro lado da minha bancada virtual, um prazer inenarrável recebê-lo aqui. Espero eu que a primeira de muitas vezes. Ele, o Mancunian Tropical. O homem que saiu da Manchester brasileira e se estabeleceu no coração da selva de pedra paulista. Autor dos livros Dentes Negros, Abaixo do Paraíso e, por último, o Eufrates, torcedor do Liverpool por toda uma vida, André de Leones.
Boa noite, é um prazer pedagógico estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo convite. Na verdade, fui eu que me convidei, se eu não me engano. Fui entrando, assim, falando, posso participar do próximo e tal. Então, assim, eu me sinto até tímido diante dessas figuras com quem eu estou conversando agora. Espero não constrangê-las com as minhas opiniões pouco embasadas ou mal embasadas e com as minhas ideias francamente psicóticas sobre futebol. Então, obrigado mesmo aí.
Se existe um lugar para você dar opiniões pouco embasadas, tenha absoluta certeza que é neste podcast.
Achei que era no Twitter.
Também, inclusive, antes da gente começar esse podcast, eu já queria fazer uma pergunta pessoal que eu já antecipei para você no WhatsApp. O André, para um breve contexto para quem nos escuta nesse dia. Eu sigo o André durante anos aí no Twitter e a gente se encontrou pela primeira vez aí um dia antes da final da Champions League.
A culpa
Transformamos todo o centro de São Paulo no nosso Shevchenko Park, bebemos até não conseguir mais. E ele falou uma coisa e depois eu li no livro dele essa expressão de Manchester brasileira, vem lá de Anápolis, em Goiás, a cidade, o nosso lugar perdido nesse país. E aí surge a pergunta: se Goiás é a Manchester brasileira, o que seria o Paraná, André?
acho que seria o condado de Kent, né, que fica ali de frente pro Canal da Mancha ali, né, que é chamado Garden of England, né, o Jardim da Inglaterra. Acho que para quem tem a Ilha do Mel só pode ser isso mesmo, né. Você vai ali para Brighton e tal, deve ser isso. Maringá é outro país também, né, com o João de Maringá, mas aí já é outro país, aí já é a Polônia brasileira mesmo, né, a Varsóvia brasileira.
Não tem como comparar. Apesar de que eu acho que morreu muito mais pessoas na Ilha do Mel do que no próprio Canal da Mancha. E isso levando em conta a quantidade de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial ali. Mas agora, entrando finalmente no jogo, eu tenho a impressão que o jogo contra o Fulham foi há 200 anos atrás, mas ainda não faz uma semana. Então a gente vai falar aqui, sem dúvida nenhuma. às margens do rio Tamisa, o Liverpool foi até o Craven Cottage e venceu numa cagada num jogo, tem uma expressão em inglês que é o Full Shit House Away Victory. E essa expressão perfeita para definir todos os jogos que a gente vai até o Craven Cottage. Foi assim em 2009, foi assim em 2014 e não seria diferente agora em 2019. Mané abriu o placar num jogo que tinha tudo para ser fácil e parecia ser fácil, mas aí numa falha horrorosa, eu não sei se a falha foi do Van Dijk ou se a falha foi do Alisson. O ponto é que o Babel foi lá e fez o que tinha prometido, empatou o jogo e a gente superou o escorregão do Gerrard de 2019 e o Milner marcou de pênalti, nos dando a vitória e os 3 pontos, colocando o time numa liderança provisória. Quais foram suas considerações gerais e finais sobre o jogo de domingo?
Então, conforme esperado, até pelo que você falou antes, né, que os últimos jogos lá no Craven Cottage, quando a gente estava disputando o título, foram bem tensos, bem complicados, foi um jogo também dessa natureza. E o que é engraçado, né, se vocês considerar a posição que o Fulham está na tabela, com uma das piores defesas do campeonato, e mesmo assim o time parecia ter uma certa dificuldade para criar, e quando criava, desperdiçava chances assim obscenas. Então, o que eu gostaria de ressaltar de bom é que nas vezes em que o Robertson, por exemplo, desceu ali pela esquerda, ele conseguiu armar muito bem algumas jogadas, mas que não foram bem concluídas. E curiosamente foi quando o Firmino desceu ali, que ele tocou para o Mané para abrir o placar, né? E também no meio campo, não sei se ainda com ressaca do jogo do meio da semana lá, o Fabinho estava meio displicente, meio inconsequente, até quando ele levou aquele amarelo. Aí parece que ele ficou esperto, deu uma acordada e entrou no personagem, por assim dizer. Então, o gol foi, eu não sei dizer de quem foi a falha. Às vezes eu acho que a falha foi minha por estar vendo aquilo, sabe? Porque foi uma bizarrice tão grande. Alguém tweetou na hora, eu estava vendo o jogo e olhando o Twitter, alguém escreveu lá que é o tipo de coisa que a gente vê na Série B do Paulistão, né? Na Série A2. E é verdade, que eu moro na Moca, vou ver o Juventus de vez em quando. Aquele gol lá que levamos lá do Babel parecia mais um presente, assim, só para sacramentar a lei do ex mesmo. Então, assim, foi um jogo que eu achei tenso, mas desnecessariamente tenso. Que poderia ter matado o jogo bem antes. E aquela falha totalmente obtusa mesmo, é inexplicável para mim. E, digamos assim, o que sobra de bom é que em outras épocas seria o jogo que a gente perderia ou empataria, né? Seria aquele tipo de jogo que a gente seria entregue de bandeja para o adversário. Mas a gente ganhou, então continuamos aí na briga pelo título.
Isso que você falou sobre, se fosse em outros tempos, eu acho perfeito para falar, porque eu acho que depois que acabou o jogo, que eu sentei lá fora, eu fiquei com a confiança tão grande que a gente vai ganhar o título, que eu não tinha nem quando a gente estava com 7 pontos à frente. Porque quando o Van Dijk falhou, a primeira coisa que eu sentei, eu acho que qualquer torcedor do Liverpool fez isso, foi o filme do Gerrard escorregando, passando pela cabeça. E a hora que ele aconteceu isso, assim, eu só sentei e assim, fiquei pensando, putz, o cara não falhou a temporada toda e vai falhar agora. É o jogo que a gente perdeu o título. E a gente não perdeu, a gente superou o escorregão do Gerrard de 2019, o que é muito bom. Então, assim, é um jogo que deveria ter sido fácil, mas não foi, tudo bem. A gente ganhou, é isso que importa. Então tem mais 7 jogos pela frente. Se conseguir ganhar os 7 jogos nessa cagada, por mim tá ok, não vou ser eu que vou reclamar. E aí agora, pensando sobre essa parte de poderia ter sido melhor, poderia ser pior, eu acho que a grande dificuldade desse jogo, e talvez de todos os jogos contra times menores que a gente teve, foi a falta de criatividade no meio campo. E essa falta de criatividade no meio de campo, ela poderia ter um nome. E um nome que vem lá do Kosovo, da região dos Balcãs. Sherdan Shaqiri. Você acha que a carreira do Shaqiri começou a ter um início do fim no Liverpool? Porque Quando ele não entrou em campo num jogo desse, eu pensei, não, beleza, ele não vai voltar mais. O que você acha disso, André? Você acha que ele pode. Ele foi cortado agora dos jogos da seleção, né? Por algum problema muscular. Mas eu realmente não acho que ele realmente estava machucado para esse jogo. Você acha que foi realmente um problema muscular ou você acha que é uma opção do Klopp e vem sendo uma opção do Klopp?
Eu acho, inclusive eu li hoje eu não lembro se foi no Liverpool Echo lá, mas tem um artigo muito bom sobre uma questão tática que estaria afastando o Shaqiri da titularidade, né? E até, inclusive, em jogos em que já estão em andamento, que ele poderia ser usado, que a gente acha que ele poderia ser usado, e o Klopp não aproveita, prefere colocar Origi, Sturridge. E quem quer que seja, ou até o Lallana agora, que voltou à vida, né, depois de não sei quantos anos enterrado. Mas eu acho que é uma questão tática, e esse artigo que o autor dele diz, eu não vou lembrar o nome do cara agora, me desculpe, é que o Shaqiri não seria muito bom, na opinião do Klopp, para compor a defesa, mesmo contra times contra o Fulham e tal. Ele não ajudaria na marcação como o Klopp desejava. Então, por isso seria uma opção tática ele não colocar mais o Shaqiri. E ninguém sabe de fato o que acontece nos treinos lá, como ele se comporta nos treinos, para o Klopp chegar a essa conclusão. Então, eu acho que é uma opção tática mesmo. Acho que o Klopp, depois de tantos anos aí de heavy metal futebol, seja na prática, ou seja só porque os outros dizem que é. Eu acho que ele está adotando uma postura até certo ponto pragmática para ver se finalmente conquista algum título com o Liverpool. E eu acho que nessa postura do Klopp, o Shaqiri, se esse artigo estiver correto, não seria útil mesmo nesse momento. Então, por mais que às vezes os jogos fiquem desesperadores do ponto de vista da criação, por mais que os jogos pareçam não se desenvolver da maneira como a gente gostaria, como a gente viu na temporada passada, ou como a gente viu agora em dezembro mesmo, né, que o time estava voando, eu acho que se for para ganhar o título e se for uma opção segura de fato, para segurar resultados como tem segurado, contra o Bayern, inclusive, eu acho ok, sabe? Mas de fato é uma chateação, né? Porque você está vendo aquele jogo, os caras não criam. O time parece esterilizado ali no meio-campo. Você fica vendo o Henderson dando um passo para o lado. Você sente vontade de chutar a TV e você fica. A primeira coisa que vem à cabeça, de fato, é cadê o Shaqiri, né? Que poderia dar um respiro ali. Mas se ele seria tão débil defensivamente como esse artigo que eu li diz, então. Olha, eu tô vendendo o que eu comprei, né? Eu não sei se é isso, né? Mas a impressão que passa é essa mesmo. Que taticamente não seria interessante.
Voltando lá para a compra do Shaqiri, eu lembro que eu li um artigo da Melissa Reddy e ela falou sobre que o Shaqiri, quando ele veio para o Liverpool, ele veio naquilo assim de que mesmo que ele não entrosasse com o time, mesmo que ele não desse certo, o Michael Edwards ainda trouxe ele porque sabia que poderia vender ele por um preço maior. Mas assim, é um negócio de. Beleza, o Shaqiri, a gente perde um meio de marcação. A gente perde um meio de marcação. Assim como era, por exemplo, com o Coutinho. Mas em jogos que o Liverpool tem aí 70% de posse de bola e precisa conectar, sabe? Não, realmente não consigo compreender isso. Então, se é tático o problema. Eu realmente acho que a solução não é essa. E essa parte de ser pragmático, eu entendo, realmente entendo. Mas agora a gente está numa fase de que se a gente empatasse com o Fulham no domingo, a Premier League acabou. Então você preferir morrer com o time do que tentar algo mais ousado, realmente não parece bom o suficiente. Eu espero que o Shaqiri não tenha vindo jogando por esses dias realmente por causa desse problema que ele teve aí, muscular. E o Klopp ele estava levando ele para o banco e preferindo poupar ele até que ele estivesse 100%. Porque se o problema é tático, aí a impressão que se dá é de que o Klopp está ficando um pouco Celso Roth da vida no momento errado.
Em relação ao Shaqiri, eu transmiti o que eu li nesse artigo, né? Eu não sei se eu concordo também, até porque eu não sei o que rola lá dentro, né? Mas em jogos recentes até, eu acho mais inexplicável a ausência do Keita. Eu sei que agora ele está lesionado, né? Ele lesionou seu jogo contra o Bayern, mas do que a ausência do Shaqiri, no sentido de girar, melhorar a bola e de criar mais situações, né? Eu acho que o Keita é mais inexplicável para mim do que a ausência do Keita é mais inexplicável do que a ausência do Shaqiri.
E essa ausência do Keita, ela veio, eu tenho a impressão que ela veio no pior momento possível, porque o Keita no começo da temporada, ele fez ali 3, 4 jogos muito, muito bons, e ele teve aquela lesão e tal, que ele se machucou dormindo errado lá no ônibus. Como uma pessoa se machuca dormindo? Essa é a lesão mais imbecil que eu já vi na minha vida. E tipo, ela realmente só poderia acontecer com o Liverpool. E aí, quando ele voltou, ele estava muito, muito mal. E o Klopp continuava forçando ele, continuava forçando ele. E aí, ultimamente, ele vinha jogando muito bem. Ele vinha sendo um dos melhores em campos. Ele vinha dando ali a conectividade pro meio que a gente tanto pede. E aí, quando ele começou a jogar bem, o Klopp tirou ele do time. Foi o primeiro dia que eu vi que ele tava na reserva, eu sentei e falei, não, beleza, a vida não faz sentido. Mas ok, enfim, agora o Keita tá machucado, A gente vai ter que. E além do Klopp, além do Keita machucado, é importante ressaltar que hoje é dia 23. O Reino Unido deveria sair da União Europeia no dia 29. Mas o prazo do Brexit foi adiado. Então provavelmente Theresa May continuará escalando o Brexit Midfield para fazer a cabeça aí de todo o parlamento para votar em favor do Brexit. Pelo amor de Deus, você tem os MPs lá me escutando? Votem nessa porra. Eu não dou mais a mínima. Eu só não aguento mais Jordan Henderson no meu time. Agora, seguindo aí o jogo, a gente já falou tudo que tinha para falar desse jogo também. Ganhamos essa porra. Ninguém quer mais saber do Fulham. Na sexta-feira ou foi na quinta-feira? Eu acho que foi na. Eu não lembro. Enfim. Teve o sorteio da Champions, todo mundo viu. O Liverpool pegou o Porto no melhor cenário possível. Vamos comentar aí um pouco sobre os jogos. Primeiro de tudo, Liverpool e Porto. Primeiro jogo em Anfield, a volta em Portugal. O Liverpool sem o Robertson para o primeiro jogo. O Porto sem um time decente para o primeiro jogo, que é o que eles vêm fazendo nos últimos, sei lá, desde 2001. João, suas considerações sobre esse jogo, o que você achou feliz de ter pego o Porto já nas quartas de final?
Bom, primeiro do sorteio em geral, eu acho que não vai ter um confronto que a gente fala, pô, esse confronto é horrível, não tem como a gente gostar dos resultados, porque foi um ótimo confronto. Mas falando do Liverpool e Porto, eu continuo na mesma linha de raciocínio com o Porto. O melhor jogador deles é o Éder Militão. E se eu me lembro bem do confronto Liverpool e Porto na temporada passada, o Marega, centroavante grandão, foi um dos principais problemas dele que a gente tinha lá. E dessa vez, provavelmente, eles vão colocar o Casillas para jogar, e não reserva dele que frangou em vários jogos. E é isso. Apesar de a gente ter perdido o Keita para parte mais importante da temporada, a gente ganhou o Lallana de volta. Quem diria que a gente ia colocar o Lallana como reforço? Mas a gente vai viver com isso. Eu acho que é bom pegar um adversário assim tão cedo, porque quem quer jogo difícil não quer chegar lá na frente. Não tem, para mim não existe essa de quem quer ser campeão não escolhe adversário. Vai chegar lá pegando o Barcelona e depois o Real Madrid. Pera aí, Real Madrid dessa vez não. É isso aí. A gente não tem muito o que reclamar do sorteio, a não ser que o Manchester United está nele ainda.
Esse negócio de quem quer ser campeão não escolhe adversário é sempre dito por pessoas que os times não vencem nada. Por mim, a gente pegava o Brighton nas quartas de final, o Southampton na semi e o Swansea na final da Champions League. Eu não tô nem aí. Eu quero adversário mais fácil. Não sei se o Porto vai ser o adversário mais fácil, mas na teoria sim. E eu falo para você, no dia seguinte ao sorteio, quando eu fiquei pensando na possibilidade de ter Lionel Messi jogando contra Alberto Moreno no primeiro jogo, eu não conseguia dormir. Enfim, feliz somos nós que agora vem o Porto. Porque é um jogo que teoricamente, não quer dizer que na prática vai ser, é mais fácil. A gente tem que aí pressionar o time, fazer um bom resultado em Anfield. E aí, para Portugal, a gente só vai beber e comer bacalhau. André, feliz de ter pego o Porto, queria pegar o um adversário mais forte já. O que que você acha disso?
Eu acho que eu não tenho que escolher adversário, mas se puder escolher, né? Enfim. Em relação ao Porto, eu me lembro no, na temporada passada foi um 0-0 em casa e depois foi 5-0 lá, 5-1, não lembro.
Não, foi 5-0 lá e depois 0-0 em casa.
Ah, depois que foi em casa, né? Aquele jogo Soporini, nem lembro desse jogo, inclusive, nada dele. Parece aqueles jogos da Liga Europa lá que a gente chegou na final, que eu também não lembro nada até a final.
Não,
E aí eu queria esquecer a final.
ninguém sabe se esse jogo realmente existiu. A gente assume que foi 0-0 porque a gente passou para a próxima fase, mas provavelmente ninguém viu o jogo.
Então, mas assim, eu não sei nada desse Porto atual, né? Eu tenho o hábito de ver alguns jogos dos times que a gente enfrenta em mata-matas. Quando vai chegando mais perto assim do confronto, eu paro assim no fim de semana anterior ou 2 semanas antes e tento ver um ou dois jogos do time. Inclusive, eu me submeti a ver a Bundesliga, né, por algumas rodadas por causa do Bayern, né, nas oitavas. Eu sobrevivi a isso, mas enfim, não é aconselhável. E em relação ao Porto, acho que acho difícil ver um cenário em que o Liverpool não passe pelo Porto, né? Eu só espero que o Porto não jogue tão bem quanto o Fulham, né? E cause algum problema, porque é o único medo que eu tenho, sabe? Do Porto achar que é o Fulham, ou achar que, sei lá, que é o Leicester, né? Que é pior ainda, que empatou.
E é importante falar que o Fulham jogou muito melhor do que o Bayern jogou, porque deu muito mais trabalho ganhar do Fulham do que deu trabalho para ganhar do Bayern.
O Bayern parecia, não sei o que é. Aquele jogo foi bizarro, foi um jogo estranho, foi um jogo truncado no começo, um jogo que não. O Bayern parecia que não queria aquele jogo, sabe? O estádio lotado lá em Munique, eu falei, meu Deus, assim, joga bola, dá um passe de lado que seja, mas faz alguma coisa, mas assim, era tedioso, assim, até que o Mané fez o que fez, né? E as coisas ficaram mais interessantes. Mas em relação ao Porto, é realmente é impossível. É só se o Liverpool tiver num dia igual ele esteve lá contra o. Nos jogos que ele fez fora de casa, por exemplo, a primeira fase dessa Champions, né? Tá num dia bem sonado mesmo, meio bêbado, não sei, e não consegui encaixar nada do jogo que a gente está acostumado, para ter alguma emoção, né, nesse confronto. Porque eu não vejo o Porto indo para cima e, meu Deus, né? O estádio do Dragão pegando fogo, né? Etc. Não vejo isso.
Você falou que sempre vê os jogos dos adversários nas suas respectivas ligas alguns dias antes. Você vai se submeter a essa tortura que é assistir o Campeonato Português ou não tanto assim?
Eu vou ao Porto contra a Vitória de Guimarães, contra. Sei lá o que, com quem ele vai jogar, nem ver a tabela. Às vezes, até quando sai o sorteio, eu procuro a tabela para ver quais são os jogos ali às vésperas do confronto, para ver quem ele vai enfrentar. E entre o jogo de ida e o jogo de volta também. Eu ainda não fiz isso, mas com certeza eu vou assistir, porque a ESPN, né, virou esse cano estourado de subligas europeias, né? Provavelmente eles vão transmitir todos os jogos do Porto, né, daqui até lá. Então. Eu com certeza verei um ou dois aí. Se você quiser que eu volte aqui ao podcast para dar minhas impressões pré-confronto, né? Para dizer o que a gente pode esperar do Porto, essa potência portuguesa, né? É incrível, né?
Puta, até me perdi agora aqui. Peraí.
O jogo foi contra
a gente não vai assistir,
eu já
pode
fiquei
ter certeza.
excitado aqui. Militão, mano, militão.
Olha
Eu
o
só
nome.
conheço esse que jogava no São Paulo e é praticamente o meu rigor para todo jogador de time que eu não conheço.
Olha, não, o pior de tudo do Militão não é o jogador, porque eu tenho certeza que ele é um bom jogador e tudo mais. Vi alguns jogos dele, queria ele no Liverpool, mas é o nome desse desgraçado. Qual é a chance de um cara chamado Militão ser alguma coisa na vida? E o cara tava jogando hoje pela seleção brasileira. Enfim, falhamos como sociedade. E
Oh,
sobre esse. E sobre a ESPN, só para concluir, sobre a ESPN, você falou sobre esse monte de liga e tudo mais. Desde que a ESPN perdeu os direitos televisivos da Champions League, virou uma loucura aquele lugar. Às vezes você liga e tá passando o campeonato do Cazaquistão. E aí depois, uns 10 minutos depois, passa o TV Senado. Enfim, virou uma zona a ESPN. Mas desde que continue passando a Premier League, eu tô tranquilo, porque eu ainda prefiro ver a ESPN fazendo propaganda do campeonato chinês durante a Premier League do que ter que assistir o jogo com aqueles infelizes do esporte interativo, menos o cara que disse que o Mané era melhor do que Neymar. Esse cara conta sempre com a gente. Próximo jogo, e agora eu não fazia ideia de que os confrontos da semifinal já estavam decididos antes, mas aparentemente está. Se passarmos do Porto, o próximo confronto será contra Barcelona ou Manchester United. João, feliz de ter esses dois possíveis adversários. E o que você acha que vai dar esse jogo?
Feliz eu tô desse confronto, que não importa, a gente, nesse podcast, se você perceber, a gente nunca fala mal do Messi, e a gente provavelmente nunca vai falar. E se a gente... já compensando por a gente não falar mal dele, o Messi pode fazer um favor pra gente e eliminar o Manchester United. Seria um favor tremendo, não porque a gente tem medo de enfrentar, mas é sempre bom ver eles caindo, não importa pra quem ou quando. E assim, é um confronto do Solskjaer, que, de novo, eu prevejo ele entrando no sacrifício nos dois jogos, como ele entra em todos os jogos. O Barcelona do Valverde vai fazer o que o Barcelona do Valverde faz, que é ter um jogo simples, pragmático e esperar o Messi resolver a partida. O Suárez vai perder alguns gols, porque essa é a vida dele. E no geral é isso. Eu fico muito feliz de ter caído dois times que a gente não se importa de quem seja eliminado no confronto. E para mim passa o Barcelona. E provavelmente você nunca vai me ver falando que o Manchester United vai passar um confronto, a não ser que seja um time muito pequeno, tipo o Manchester City.
E sobre esse confronto, como já era contra o PSG, temos de novo uma win-win situation. Porque se o Manchester United for eliminado, faremos aqui um podcast para dar risada do Manchester United eliminado. E se o Barcelona for eliminado, faremos aqui um podcast para rir de Felipe Coutinho. Então, esse jogo é o jogo perfeito para a gente. André, suas considerações sobre esse jogo. Quem você acha que passa e quem você prefere pegar numa eventual semifinal?
Então, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a esse confronto, porque... Por um lado, eu não quero apoiar o Manchester United no mata-mata, né? Mas por outro, eu acho que seria muito bacana, né, encarar o nosso maior rival numa possível semifinal de Liga dos Campeões. Então eu fico entre uma coisa e outra. Agora, sobre os dois times, né, vendo como eles têm jogado, eu acho que vai ser uma festa esse confronto, porque as duas defesas são muito, muito... amistosas, né, com os visitantes. São defesas que têm, que parecem jogar numa marcha reduzida. Eu não sei se vocês têm visto jogos do Barcelona pelo pujante campeonato goiano, digo, espanhol. Eu confundo os dois às vezes. Mas assim, eles levam gol de qualquer time de merda da Catalunha, do País Basco. Eu não sei, a Espanha também é uma festa, não sei quantos...
Andaluzia,
todo time faz gol no Barcelona, né? Então é difícil dizer que eles não vão levar gol do Manchester United, né? Mas ao mesmo tempo o United também tem uma defesa que só joga bem contra a gente, né? Digamos assim. Então eu acho que é difícil prever quem vai passar. Eu acho que o Barça leva alguma vantagem por ter o Messi, né, em campo, mas... Assim, se passar o Barça, acho que vai ser divertido pelo fato deles terem desclassificado o United, que é sempre um prazer, como vocês disseram. E se passar o United, vai ser lindo pegar o maior rival numa semifinal. Acho que a gente só se pegou naquela Liga Europa, né, há 3 anos. E seria maravilhoso pegar o maior rival numa semifinal de Liga dos Campeões, né, para humilhá-los assim, de uma maneira incontornável, sabe, fazer um golden shower neles, assim, seria maravilhoso, assim, sabe?
Esse é o jogo entre os dois técnicos que vivem momentos opostos aí. É o Solskjaer com a sua roda de Kombi, com o seu volante de Kombi, melhor dizendo. E o Valverde, que para quem não acompanha o Campeonato Espanhol como qualquer pessoa de bem, nada mais é do que um Marco Silva com um time que tem o Messi. Próximo jogo é Juventus e Ajax. É, na hora que saiu o Ajax no primeiro pote, torci muito para ver o Liverpool. E veio a Juventus. Estou feliz de não ficar do lado deles, porque eu realmente não queria. Eu acho o time da Juventus entre os quatro aí favoritos que a gente possa citar, um pouco abaixo do Manchester City, abaixo do Barcelona e abaixo do Liverpool. Mas é o time que eu não quero jogar, que é o time que tem ali aquele pedigree vitorioso. É uma coisa que, tipo, e querendo ou não, times que vêm vencendo muitos anos, eles têm algumas artimanhas para jogar esses jogos grandes. E a Juventus tem isso. Quando eles trouxeram o Cristiano Ronaldo, somou isso. O jogo contra o Atlético de Madrid foi a grande prova. Enfim, não queria pegar eles antes. Tô feliz que eles ficaram do outro lado. Provavelmente vamos ter fé que a Polícia Federal italiana faça seu trabalho prendendo Cristiano Ronaldo até lá. Enfim, considerações de alguns de vocês dois sobre esse jogo, que vocês acham que vão dar? Dá para confiar no Ajax nesse ponto, que ninguém confiava no Ajax contra o Real Madrid, mas o Ajax consegue reverter isso aí ou a Juventus passa fácil?
Esse time do Ajax, eu até dei uma boa pesquisada nele sobre um pouco da história do Ajax, os planos de jogo dele. E pelo que eu fiquei sabendo tudo mais, né, essa é praticamente a geração de ouro desses últimos tempos do Ajax, né? Eles estão praticamente numa fase de transição, que é agora eles jogam bem, eles jogam futebol vistoso para a torcida, aquele que leva a torcida em todos os estádios, que quer acompanhar o time, não importa quem seja o adversário. Esse é o momento do Ajax. Vários jogadores jovens, não só promissores, como já dados como certezas no futebol europeu. E assim, o Ajax ultimamente ele mostrou que ele não vai só jogar o jogo bonito para frente, pressionando, igual é do DNA do Ajax, um clube bem vitorioso assim. O Ajax consegue também jogar um jogo passivo, mais assim, esperar um pouco mais o adversário, jogar um pouco melhor no contra-ataque. Igual faz, digamos, sei lá, o Atlético de Madrid, né? Só que isso não é bom a gente colocar de comparação, porque o Atlético de Madrid acabou de tomar uma das maiores sapecadas em confrontos de volta do Champions League que eu posso me lembrar. Mas assim, igual você falou, ninguém queria tirar o Ajax assim, de cara, porque é um time muito bom. Se bem que, vamos pensar assim de verdade, tirando o Porto, todo time tem sua proporção de cagar se você enfrentar ele. E o Ajax a gente já viu que é um time que pode virar. E só que agora a gente tem uma certa confiança no Ajax por ter conseguido derrubar o Real Madrid. Isso talvez possa influenciar na balança do universo do futebol, fazendo o Ajax ser eliminado. Mas o meu palpite continua sendo o Ajax passar, que o time tem muita recomposição, jogadores que estão lá desde a base, que se conhecem tanto, cresceram juntos, tudo mais. É um time fantástico de acompanhar. Quem puder acompanhar um jogo do Ajax na Champions League, eu não vou falar o campeonato holandês, porque mesmo assim, mesmo que seja um time fantástico, não deve ter graça nenhuma. Mas aproveita, porque esse é o momento do Ajax. Ou vai ou quebra, porque até o De Jong já saiu, o De Ligt, tá tudo praticamente certo de sair também. Não sei para que time, mas com certeza vai sair. Talvez o Neres saia. E é isso, é o time, é a chance deles. Eles também estão brigando para ganhar o campeonato holandês. Estão na briga aí. E é basicamente isso.
E se o time do Ajax é tão promessa, mas tão promessa, que eu não tenho certeza se ele fica na Holanda ou na Bélgica. E todo jogador que surge na Bélgica é uma promessa. André, quem passa nesse jogo?
Olha, eu realmente não sei. Eu posso me enganar redondamente daqui a algumas semanas, mas acho que é um confronto bem parelho mesmo, pelo que o Ajax mostrou, né, para classificar para essa fase. E a Juve é aquele time chato mesmo, né? Com o fato de ter o Cristiano Ronaldo ali ainda. Que, como você falou, devia estar
Que
preso.
deixa mais chato ainda.
É, que deixa mais chato ainda. Você fica pensando, você fica vendo o jogo da Juventus esperando algum policial invadir o campo para algemar, né, o Cristiano. Mas enfim, isso não vai acontecer porque o mundo não é assim, né, infelizmente. Mas futebolisticamente falando, é um time, como o João falou, muito jovem. A recomposição deles mesmo é impressionante, mesmo em certos momentos do jogo, como eles conseguem alternar, né, as velocidades dentro da partida. Eles fazem vários jogos dentro do mesmo jogo, digamos assim, né, e conseguem recompor e partem muito rapidamente. Me lembra o Liverpool dos bons tempos, de dezembro, sabe? Às vezes. E a Juve é aquele time cascudo, né, que tem muita experiência, tem um cracaço lá em campo, que apesar de ser um criminoso, é um cracaço mesmo. E eles têm que explorar, né, eles não podem entrar no jogo da Juve como o Atlético entrou, né? Não pode aceitar aquela pressão, que é uma pressão meio fake às vezes, né, que eles às vezes finalizam um pouco relativamente falando, e o outro time vai aceitando aquilo, né? Às vezes você é o Pescara ou a Lazio, não sei, vai aceitando aquilo e leva gol. Se o Ajax enfrentar de igual para igual, eu acho que pode passar, mas vai ser bem parelho, assim.
É, eu acho que isso aí que você falou sobre essa pressão fake é uma coisa que eu realmente fico feliz do Ajax ter enfrentado o Juventus, porque eu não acho que o Ajax vai cometer o mesmo erro que o Atlético de Madrid cometeu, que é esperar a Juventus vir inteira e ok, vamos jogar assim. É, o Atlético de Madrid, quando quis jogar contra a Juventus, conseguiu jogar e venceu o jogo. No segundo jogo, eles tentaram aquele esquema Simeone de se fechar completamente, coisa que o Ajax não fez contra o Real Madrid. Não fez em casa no primeiro jogo, tanto que pressionou, pressionou, acabou perdendo o jogo. E não fez no Bernabéu. Então, se os caras foram até o Bernabéu e jogaram de peito aberto, jogando em cima do Real Madrid, eu duvido que eles vão fazer isso dentro da Itália. E aí, por último jogo, Manchester City e Tottenham. A UEFA, a FIFA, quem organiza ali o sorteio da Champions League, sabendo que o Manchester City tem essa mania de perder os jogos importantes de Champions League, foram lá e pegaram o único adversário que não consegue ganhar jogos de Champions League. Trouxeram o Tottenham de maneira covarde e deram uma das vagas na semifinal pro Manchester City. André, o que você espera desse jogo? Você acha que o Manchester City vai ter uma vida tão fácil assim como eu estou imaginando? Ou o Tottenham pode se complicar?
Eu acho que o Tottenham tem capacidade para complicar, mas eu não sei se ele vai ter inteligência e sangue frio para tanto. Eu acho que é engraçado falar isso, mas como o Tottenham tem tão pouca experiência continental, né, em torneios continentais, o fato dele pegar um adversário doméstico talvez ajude na hora de traçar um plano de jogo, uma estratégia. Eu não sei se eu estou sendo estúpido ao dizer isso, mas às vezes eu tenho essa impressão que o Pochettino não é burro, né? O Pochettino é um bom treinador e
Ele só
talvez
parece, ele só parece burro.
não existe bobo no futebol.
não existe bobo no futebol, exatamente. Exceto quem time que enfrenta o Dembabá, esse time é bobo sempre, assim. Mas assim, eu acho que pode ser que pelo fato de pegar um adversário doméstico que já enfrentou, não sei se já pegou as duas vezes nessa temporada, mas enfim, já pegou, né? A gente já tá na 30ª.
Não, já foi goleado.
O Tottenham enfrenta o Manchester City ainda.
Ah, é verdade.
O Tottenham enfrenta o Manchester City dentro do de qual. Eu não sei
Ah,
qual.
é entre o confronto, né? No meio do confronto, serão 3 jogos contra o City, não é isso?
Isso, eu não sei qual é o estádio do Tottenham. Eu não sei se, sei lá, se eles estão
Aqui
jogando no
no Javari.
Wembley,
Sei,
se é
eu estou
um.
vendendo ingresso aqui na Rua do Oratório, aqui na Moca. Ele joga aqui na Javari. O
Pois é,
pessoal.
eu. E isso é uma das coisas que eu tenho me afastado dos estádios. É importante falar que eu tenho às vezes muito medo de ir no Couto Pereira de um jogo do Coritiba e tal tá o Tottenham jogando. Coisa que, assim, se for para torcer para time fracassado, eu torço pro time que joga aqui do lado de casa. Eu não quero pagar o ingresso para ver Harry Kane simulando pênalti, não. Eu quero ver o atacante Rodrigão simulando pênalti, que nada mais é que um Harry Kane brasileiro. Continue, André, desculpe interromper aí seu raciocínio, mas me exaltei nesse momento aqui.
O meu raciocínio de pessoa totalmente despropositada e descompensada é esse, que talvez o Tottenham teria alguma vantagem, não em relação ao confronto, mas em relação a si próprio, enfrentando um adversário tão, tão bem conhecido pelo time, né? Se pegasse, por exemplo, o Porto, né, o poderosíssimo Porto, talvez eles se complicassem mais, né? Porque é provável que eles nem saibam onde fica Portugal, né? Já Manchester eles conhecem já. Então, talvez por isso eles se preparem melhor e tenham alguma, não sei, alguma chance maior de obter sucesso no confronto. Mas é óbvio que se for apostar, dizer quem passa, o City tem muito mais time, né? Tem mais banco, mais time, mais treinador. Só não tem mais história mesmo. Porque o Tottenham, pelo menos, da Liga Europa algum tempo atrás.
João, suas considerações sobre esse jogo, você acha que o City passa, você acha que o Tottenham pode complicar? Porque assim, é importante ressaltar que colocar pressão nos times grandes é a grande especialidade do Tottenham. Eles nunca conseguem vencer nada, mas eles sempre pressionam os times que vencem. Então, João.
A pressão tá ali, e esse sorteio foi o típico sorteio do Manchester City. Acharam um adversário nível FA Cup para eles enfrentar, para ver se dava uma moral pro Guardiola. E assim, é difícil falar, porque são dois times que a gente não gosta. É difícil falar de dois times que a gente gosta no confronto aqui, mas vamos lá. É, eu acho que o Tottenham pode vencer esse jogo sim, até pelo que o André falou, ele tem uma certa maior tradição na Europa, em competições europeias. Eu acho que esse time do Guardiola tem sim uma fraqueza, e ela é os confrontos de mata-mata. E o Harry Kane, apesar de estar tendo um dos piores jogos da sua carreira, quer dizer assim, ele não está tendo os piores jogos, né? Ele está marcando e o time está perdendo. Coincidiu justamente quando ele voltou para o time. Mas eu não contaria o Tottenham de fora dessa disputa, até porque eles não têm mais nada a disputar no campeonato. Talvez, com certeza, vão beliscar o terceiro lugar, que vai garantir a entrada deles na próxima Champions League para ser eliminado mais pra frente. Mas nesse campeonato, eu acho que o Tottenham vai entrar com tudo, diferente do Manchester City, que apesar de ter muito mais banco e tudo mais, a partida do Manchester City sempre vai depender de uma performance boa do Fernandinho para a saída de bola. Ou se ele não tiver, o Guardiola tem que ser obrigado a colocar o Delph em campo. Infelizmente, ele não tem Henderson no elenco. E, bom, eu aposto no Tottenham, mas não dá muito. Esse confronto não dá muito para ter certeza. Não porque os dois times são muito bons, mas porque os dois times podem muito, igualmente, passar um vexame numa competição europeia grande.
É uma interessante falar isso aí, porque a gente fica meio perdido na hora de falar quem tem menos tradição em competições europeias entre Manchester City e Tottenham, porque é tentar dividir por zero.
Eu até posso dizer uma coisa aqui, sem querer, porque o Tottenham ele se tornou odioso por esse comportamento que os jogadores atuais têm tido em alguns jogos, né? Lembra aquele jogo lá, aquele empate roubado lá contra o Liverpool mesmo, né? Harry Kane, Lamela, esse tipo de criminoso aí que tá solto, infelizmente, né? E ninguém faz nada com isso. Mas o Tottenham é bicampeão da Liga Europa, né? E teve o Oswaldo Argyles jogando ali no começo, no final dos anos 70, início dos anos 80 e tal. Então, assim, em termos de camisa, não é uma camisa assim, meu Deus, né? Cadê o varal para segurar essa camisa? Mas é um time que é bicampeão da Liga Europa, né? Não é nada. E o City é o quê, né? O City, como o Giovanni viu falando no Twitter lá, é um posto da Texaco, né? É uma lavanderia de sheik árabe, né? Não tem nada de história. Tem nada. O time nasceu há menos de 10 anos, há 10 anos atrás. Então, assim, em comparação com o Tottenham, se é para falar de times, entre aspas, menores, ou no caso do City, sem aspas, o Tottenham é bicampeão europeu da Liga Europa, né? Do torneio de segundo escalão ali, mas é, né? E tem esse jogador argentino aí que é maravilhoso, que é o Ardiles, né? Que ganhou esse troféu lá por eles, lá em meio à Guerra das Malvinas, inclusive.
É interessante perceber como a instituição em si do Tottenham lembra muito a seleção inglesa. Porque é geralmente assim, um time que tem um passado, por assim se dizer, não dos mais gloriosos, mas tem. É um time cheio de pessoas que todo mundo, toda a Inglaterra coloca uma esperança, e é um time que todo ano você sabe que vai fracassar. Não interessa contra quem esteja jogando, não interessa qual seja a fase, você sabe que vai fracassar. Então, assim, o Tottenham é aí o perfeito símbolo do que a Inglaterra tem de melhor. E agora, avançando, porque acho que a gente acabou se estendendo mais, enfim, não, vocês vão escutar isso aí, lidem com isso, não, ou mandem dinheiro para cá, vocês mandarem dinheiro para cá, eu reduzo o podcast, mas até lá a gente vai manter desse jeito. Vamos fazer aí uma série de repercussões de notícias que passaram durante essa semana, vão ser opiniões mais rápidas e tudo mais, enfim. Essa semana o Birmingham perdeu 9 pontos na Championship. Por ter. Não, eles não fraudaram o Financial Fair Play. Eles deram uma sonegadinha ali. 10 milhões a menos. Perderam 9 pontos. Se isso for base, provavelmente aí o City, assim que acabar a investigação, deve perder cerca de 750 pontos. E aí vem a pergunta. Primeiro para o João. Eu tive aí umas discussões essa semana no Twitter sobre isso. Você prefere perder o título ou vencer o título no canetão, no famoso Fluminense Mode inglês?
Bom, primeiro que essa é uma pergunta muito hipotética, porque todo mundo sabe que o Manchester City não vai perder ponto, porque se o Manchester City não tem jogador para substituir o Fernandinho, é que o dinheiro desse jogador foi investido na UEFA, na FIFA, seja lá qual organização eles pagam, para não ser punido. Mas assim, levando em consideração a nossa fila de títulos da Premier League e tudo mais, e o quão vai significar esse título para a gente, eu prefiro. É difícil falar, mas eu não quero ganhar o título sujo, assim, entre aspas, porque sujo é o Manchester City. Não vamos trocar quem é o bem e quem é o mal na história. Mas a gente. Igual, a minha opinião, ela é bem baseada no que o Klopp sempre fala, né? A gente está apenas começando a dirigir esse elenco. É a nossa caminhada. Se a gente perder o título esse ano, não acabou. A gente vai continuar ano que vem e o melhor ainda está por vir. Eu acho que isso é muito importante para o torcedor, para não se perder em narrativas de que essa é a nossa última chance e tudo mais, apesar de parecer isso. Então, sim, eu prefiro perder o título ao ganhar ele no tapetão.
André, aliás, antes de passar para o André, é importante falar que é muito provável que se a FIFA descobrir que o Manchester City realmente fraudou o Financial Fair Play, eles darem ponto para o Manchester City por ter feito um negócio muito bem. Inclusive, assim, não me surpreenderia nada assim, se os caras, fraudou aqui, sei lá, 200 milhões. Ok, parabéns, vocês conseguiram. Tem os contadores muito bons. Toma aqui 10 pontos para vocês. André, você prefere perder o título jogando ou vencer ele na caneta?
Eu prefiro perder o título jogando. Eu concordo com tudo que o João falou. Eu acho que simplesmente a mera possibilidade de ver o nome do Liverpool na mesma linha de uma manchete de jornal que o nome do Fluminense já me dá pesadelos, assim, me dá arrepios, sabe? Porque você estava falando aí de time pequeno inglês, imagina um time pequeno brasileiro, né? O Fluminense. Então, sem a menor chance, eu não quero ser comparado com o Fluminense. Prefiro perder jogando e o clube se reconstruiu, está num processo em andamento ainda de reconstrução, de a cada vez mais fortalecer o elenco. Tem um treinador que a gente critica pontualmente, mas que é um treinador que obviamente fez muito bem para o clube. E se a gente não ganhar dessa vez, eu acredito que com o sem Klopp a gente ganha aí nos anos vindouros aí, porque a base, tanto financeira quanto de talentos, já está bem formada, né? Então acho que é só colher os louros mesmo. Então, eu prefiro perder mesmo, nem ferrando, que eu quero ficar ouvindo. Como é que eu não, aquele panaca lá que tem aquele perfil lá, o Man City Brasil lá, fica tweetando asneiras o dia inteiro, ficar. Imagina, o resto da vida aquele panaca falando lá, só ganhou porque, né, a FA ou a UEFA, né, puniu o City, né, e tal. Então eu prefiro nem ouvir esse tipo de conversa. O ganha ou perde no campo mesmo, que se dane.
Inclusive é interessante porque eu não tinha pensado nisso até você falar do Fluminense, mas assim, tem um jogador do Liverpool que é o Alan, que tá no Fluminense. E não foi cedido nada. Então, assim, e essas negociações, essas fraudes do Manchester City começaram a aparecer depois que o Liverpool mandou o Alan pro Fluminense. Então, possivelmente aí pode ter ocorrido, não estou dizendo que ocorreu, mas o pagamento do Alan pode ter sido os advogados do Fluminense, a equipe jurídica do Fluminense ter ido. E minha opinião é a seguinte, eu acho que assim, se o Liverpool tivesse vencido 2 ou 3 títulos recentes, eu não daria a mínima da gente ganhar na caneta. Seria um título daqui a alguns anos aí, tipo, ninguém ia lembrar essa porra e o Manchester City realmente tá errado. Mas o problema é que assim, eu acompanho o Liverpool no meu dia a dia, e a grande parte dos motivos pelo qual eu já perdi todos os cabelos, e a grande parte porque eu não consigo dormir, desde 2008, então aí já mais 10 anos acompanhando esse time. E vencer a Premier League nesses 10 anos é tudo o que eu quis. Mesmo durante a temporada passada, que a gente chegou na final da Champions League, foi maravilhoso e tudo mais, mas a Premier League não tem nada comparado. E eu realmente não quero vencer esse primeiro título dessa maneira. Eu esqueci o nome do arroba, eu vou lembrar aí eventualmente. Mas ele falou pra mim, o escritor lá do Anfield Brasil, ele deu um ótimo argumento de que a partir do momento que o Liverpool venceu o primeiro título, quebra-se aí esse vidro que está pela frente e os outros começam a ficar muito fáceis. E o Klopp falou isso, que uma geração vai ter que quebrar isso, uma geração vai ter que vencer algo e para as outras vai ficar muito mais fácil. Mas eu não quero vencer assim, então se a gente tivesse vencido outros títulos recentes, eu não teria o menor problema. Mas como é o primeiro nos últimos 30 anos praticamente, eu realmente quero ter uma memória especial disso, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que é a partir do momento que a gente venceu o primeiro título, os outros nunca vão ter o mesmo sabor. Podem ser, a gente vai comemorar, a gente vai ficar feliz, mas a primeira vez que a gente vencer depois desse longo jejum, depois de anos e anos escutando piada, vai ser superior a todos os outros. Passando para a próxima situação, uma típica situação que eu não queria falar aqui, mas me vejo obrigado. Essa semana saiu em vários jornais de que o Barcelona realmente está disposto a se livrar do Felipe Cobrinho, e o Gol reportou que o valor dele é quase 70 milhões. Lembrando que eles pagaram 142 há menos de um ano atrás. Papai Michael Edwards roubou os caras na cara dura. E se fosse para comprar o Coutinho por 70 milhões, vocês aceitariam ele de volta? André?
Não, nem por 7. Ele já veio, fez coisas muito bacanas e foi da maneira como foi. E eu acho que tem inclusive por esse valor que você falou, em 70 milhões, deve ter jogador aí melhor para contratar, mais jovem, inclusive. Acho que não há menor cabimento trazê-lo de volta, não. Sabe? Se pelo menos tivesse ganho aquela Liga Europa, por exemplo, tivesse feito alguma coisa naquela final, ou algo do tipo, talvez a gente repensasse, mas é um jogador que veio e foi embora deixando só a lembrança da dor nas costas, né? Então, eu não quero essa dor de volta, não.
João, sua opinião.
Então, tudo que o André falou e mais um pouco, que a gente lembra do Coutinho, às vezes, os golaços fora da área, porém também, ele no final dos jogos, ele tinha uma preguiça, uma falta de vontade enorme de contribuir para o time, e 70 milhões seria um roubo. Eu acho que se o Liverpool quisesse comprar qualquer jogador do mundo, seria o melhor custo-benefício que o Coutinho, até pela mágoa que deixou. E não tem muito mais o que falar, não. Para mim, tudo pode dar errado na carreira dele. Pode entrar num ostracismo nível Oscar de futebol brasileiro, se ir para um time da China lá e ser especulado em time brasileiro em toda a janela de transferência.
Eu realmente não quero o Coutinho de volta. E assim, eu acho que vamos parar pra pensar, porque a situação de camisa 10 hoje no mundo não é a das mais fáceis. É muito raro você encontrar tipo, um legítimo camisa 10 que consiga marcar. Então, assim, 70 milhões no Coutinho, eu ainda acho um valor ok, assim. É caro e tudo mais, mas beleza. Não vou entrar nesse mérito. Mas o meu problema é com a maneira que ele saiu. Esse artigo que eu citei da Melissa, se eu não me engano, o nome dele é Frontiers to Kiev to Battle the Title. Ele fala sobre a situação do Coutinho e como ela se deu. Ele foi muito sujo com a instituição. Ele, tipo assim, a gente sabe que, porra, todo mundo sabe que ele forçou a lesão e ficava fazendo de conta que não ia jogar e jogou pela seleção. Mas a Melissa fala nesse artigo que, cara, ele fazia um inferno na cabeça dos jogadores dentro do time. Ele ficava, tipo, jogando pilha nos caras para ele sair e tudo mais que ele queria. Ah, vai lá e fala com o treinador. Ele foi realmente muito sujo com o Liverpool. Inclusive, assim, é muito bom lembrar que ele pagou dinheiro do próprio bolso para ir pro Barcelona. Teve acho que 5 milhões ou 3 milhões, alguma coisa assim. Foi pouca coisa, mas ele pagou dinheiro. Então ele que viva o sonho dele no inferno. E ele passe o que ele passou na Inter, porque ninguém lembra. Tipo, hoje ninguém lembra, porque você pensa no Coutinho no Liverpool. Mas antes do Coutinho ir pro Liverpool, ele era um ninguém na Internacional. Então, assim, por mim ele continua sendo ninguém no Barcelona, depois ele continua sendo ninguém aí no outro time trouxa da Europa, depois vai pra China e vem a ser um ninguém, sei lá, no Palmeiras, que é um time de ninguém. Aí, próximo jogo já. Agora no domingo temos aí uma final antecipada. Para mim, o Tottenham vai ser o adversário mais difícil do Liverpool no papel até o final da temporada. Tottenham e Liverpool, Anfield, domingo. Já mencionamos aí a vergonha que foi o último jogo dessas duas equipes em Anfield. Infelizmente, o Eric Dier sentiu ontem no amistoso da seleção inglesa. E se o Eric Dier estiver fora, é um baita desfalque para o Liverpool, porque o Eric Dier nada mais. O Eric Dier, de verdade, a gente reclama do Braxton Mayfield, mas olhar Eric Dier e Jordan Henderson ontem, mesmo que por 8 minutos, foi uma das maiores torturas que eu já tive que enfrentar. Eu acho que, sei lá, nem a KGB usava métodos de tortura tão cruéis quanto esse. André, o que você acha desse jogo? Quais são suas opiniões e ansiedades para esse confronto que está por vir?
Em primeiro lugar, eu quero saber se o Jonathan Moss está escalado para esse jogo, né? Porque se ele não for apitar esse jogo, acho que a gente tem alguma chance a mais, né, de sair com a vitória. Eu não sei, o Tottenham, no, na Premier League, ele tem feito atuações totalmente bipolares, né? Ele tem atuado muito bem algumas vezes em jogos totalmente esdrúxulos, jogado como se não fosse um time lutando para não cair ou nem isso, né? Já aceitando a hipótese do rebaixamento. Então é difícil saber como o Tottenham vai se comportar, inclusive tendo em vista o confronto, né, na semana seguinte contra o City pela Champions League. Dos confrontos que faltam para o Liverpool, é meio estranho dizer isso pela fase do time que eu vou citar agora. Eu acho que é mais complicado o Chelsea, porque o Chelsea, até porque já uns 15, 16 anos aí, a gente vem se enfrentando em Champions e não sei mais o quê, e é sempre algo complicado, né? Você citou aí o. Você citou não, né? Acho que citou antes da gente começar a gravar, mas aquele fatídico jogo lá em 2014, em que o chão se moveu sob os pés do Gerrard, porque o Gerrard seria incapaz de escorregar. Enfim, eu acho que é um jogo totalmente ganhável por essa inconstância do Tottenham. E acho que é isso. Não tem que temer, né? Como se, o Tottenham não é o City, não é tão pequeno quanto o City, mas não tem a camisa também para se impor. É ir para cima mesmo, ir direto na jugular. E o time tem se comportado melhor também contra esses times os seis tidos como os seis maiores times da liga, né? Então, eu estou otimista em relação, mais otimista do que estava em relação ao jogo contra o Fulham, por exemplo. Então, bola para frente.
João, algum comentário sobre esse jogo?
Não, o maior medo mesmo o Harry Kane começasse a jogar a qualquer momento e ter vários pênaltis pro Tottenham, e a gente entrar num loop infinito de pênaltis pro Tottenham e o jogo não acabar, e o Manchester City, nesse meio tempo, fazer mais partidas que o Liverpool e ser campeão. Mas, assim, o Tottenham, já falando, igual você citou, qual vai ser o jogo mais difícil daqui para frente, eu acho que esse pode ser o mais difícil. O Chelsea também, pelo tanto que eu falo mal do Higuaín, ele pode acabar fazendo vários gols na gente. Mas não tem muito o que falar, não. O Kane está numa fase ruim, mas ele, em qualquer jogo ele pode decidir fazendo um gol de pênalti ou um gol impedido.
E agora, finalmente aí, indo para os momentos finais desse podcast, já entrando aí nas perguntas. Fiz o post lá no Twitter, algumas pessoas mandaram perguntas, então vou redirecioná-las para os senhores. A primeira pergunta é para o André. Ela vem lá do Pará, do Abraço Nilson, perguntando: prefere data FIFA ou nazismo? André, você, um cara que já morou em Israel, pode nos responder essa com todas as propriedades possíveis.
Em primeiro lugar, eu acho que o nosso amigo aí que fez a pergunta está desinformado, né, Giovanni? Você que é um historiador, né, deve saber disso. Não existe diferença entre uma coisa e outra, né? Então, por favor, né, meu amigo?
Informe-se! Eu tenho a tese de que se a Alemanha tivesse vencido a guerra, se não tivesse deflagrado a Operação Barbarossa, tivesse primeiro tomado a Inglaterra e depois tomado a Rússia, o mundo nada mais seria do que uma eterna data FIFA. Nós não teríamos aí a Premier League. Então, o que você falou foi uma pergunta muito infeliz do nosso paraense Abraço Nilson. João, falando em paraenses, outra pergunta vindo lá do Pará, essa terra que tanto nos escuta. Inclusive, queria deixar claro aqui que depois da separação de Joelma e Chimbinha, o Café com Liverpool é o segundo podcast, a segunda voz mais ouvida no Pará. Continuamos atrás. Pergunta vem lá do Lucas Magalhães perguntando: se tivesse a opção de manter o Klopp ou fazer uma troca com o Atlético de Madrid pelo Simeone, tu iria buscar o argentino no aeroporto ou esperaria a apresentação dele na coletiva de imprensa?
A pergunta foi pessoal, para me atacar, e eu não vou tolerar isso. Lucas, o processo está vindo para sua empresa, prepare-se. E eu não vou responder isso aí. Todo mundo sabe, eu não queria ter nenhum técnico no mundo, fora o Klopp, dirigindo o Liverpool. Isso inclui todos os técnicos vivos. Se tivesse os mortos aí, se a gente pudesse reviver, talvez seria mais massa e tal, mas próxima pergunta.
Eu acho que assim, falando sobre o Klopp e Simeone, quando o Lucas perguntou isso pela primeira vez aí, algumas semanas atrás, a primeira coisa que eu pensei foi: beleza, o Klopp já aí tá 3 anos e tudo mais. Assim, o Simeone é um cara que eu adoro, o Simeone. E provavelmente, se não fosse o Klopp, eu realmente queria o Simeone. Mas o meu ver, o Liverpool tá tendo um progresso. E é por isso que eu realmente não trocaria o Klopp. Vamos pegar, por exemplo, o Tottenham. O trabalho do Pochettino no Tottenham é fantástico. Ele vem desenvolvendo coisas e tudo mais. Mas a impressão é que o Pochettino chegou num teto. Ele já não consegue fazer o Tottenham. O Tottenham não briga pela Premier League. Ele não ameaça o título da Premier League. E assim, agora que conseguiu chegar aí nas quartas de final, mas não é necessariamente um progresso. Pega, por exemplo, o Liverpool da temporada passada para essa temporada. O progresso é muito superior. A gente está aí nas quartas de final da Champions League, o time está realmente brigando pela Premier League. A diferença de pontos do Liverpool dessa temporada para a temporada passada nesse mesmo ponto é de quase 25 pontos. Nessa temporada, faltando 7 jogos pela frente, nós já temos os pontos que a gente tinha na temporada passada. Então é por isso que eu não trocaria o Klopp. E eu vejo a galera perguntando: ah, mas o Klopp teve fundos e tudo mais, não tá na hora de mandar embora. Tipo, é um time que vem em progresso. Se a gente tivesse estacado, entenderia essa questão. Mas aí eu não vou entrar no mérito, porque a gente sabe que o time vem passando por progresso. Próxima pergunta.
Uma coisa sobre...
Claro, pode falar.
Rapidinho, o Klopp só é tão questionado porque é óbvio que tem que ser questionado por isso, mas porque não conquistou nenhum título ainda, né? Se tivesse, nem falo da Champions, Mas se tivesse ganhado aquela Copa da Liga lá, naquela maldita disputa por pênaltis contra o City lá, ou a Liga Europa contra o Sevilla, ele não seria tão questionado, né? Acho que é mais por isso que as pessoas ficam impacientes, ficam grilados, porque, porra, queria só comemorar um titulozinho da Copa da Liga que fosse, né? E não vem. Acho que é mais por isso. Acho que é por isso que ele não tem tanta uma aceitação tão plena, digamos assim.
Aí a gente tem o JV Cardoso falando que Divock Origi é subvalorizado no quesito beleza. Concordo plenamente. Origi é um baita galã que passa despercebido no nosso elenco. Inclusive, sou muito a favor da renovação dele, justamente por isso. E aí a próxima vem lá do Daniel Ribeiro. Inclusive, estou recebendo bastante hate da torcida do Bayern. Não tem ideia por quê, né? Vai saber por que a torcida do Bayern tá dando hate ultimamente. Mas, João, ele fala para falar da temporada do Salah e mandar um abraço. Primeiro abraço, Daniel. Queremos você qualquer dia aqui nesse podcast. Hoje estava falando que Salah está tendo uma temporada abaixo. João, fale um pouco sobre a temporada do Salah. Antes de você começar, eu só queria avisar que eu vou dar uma mijada porque eu não estou aguentando mais, mas pode falar aí.
Bom, agora como o Giovanni saiu para mijar, não sei se ele vai ver essa parte quando estiver editando e vai cortar isso aqui, mas eu sou o encarregado do podcast aqui. E agora ele se chama Café com Liverpool, o Jürgen Klopp aprecia mais. Assim, a temporada do Salah, eu acho que oportunistas estão falando que o Salah está tendo uma péssima temporada, mas ele está tendo um dos melhores números, como sempre, da carreira dele. Como sempre não, né? Ele tinha bons números na Fiorentina, mas ele não tinha esse papel tão importante no clube como ele tem hoje. O Salah, ele é vice-artilheiro ainda da Premier League, se eu não me engano. A gente está disputando o título e ele está em uma pequena seca de gols, assim, que é um negócio preocupante para o atacante. Mas o Mané já passou por uma sequência de jogos sem marcar, o Firmino também. E o nosso time está sobrevivendo, o time está conseguindo buscar os resultados, mesmo com a má fase do Salah, que eu acho que vai acabar, porque ela começou quando chegou aquela história que ele tinha que chegar no gol 50 por um mesmo clube da Premier League mais rápido que o Alan Shearer. Aí ele fez de tudo que era possível para não chegar nessa marca, respeitando a tradição da Premier League, como ele já aprendeu a respeitar aqui. E assim, se a temporada do Salah, o vice-artilheiro da Premier League é ruim, o time disputando o título, inclusive, na frente, nesse momento que a gente fala, é uma temporada ruim? Então, o que é uma temporada do Hazard, do, sei lá, de quem está atrás dele? Provavelmente 98% da liga está atrás dele. Então, é basicamente isso aí. Não sei se o Giovanni voltou ainda, mas se ele
Já
não
estou de
voltou,
volta, já estou de volta.
então, poder parar de difamar ele aqui, então, pode seguir aí.
André,
Se a temporada do Salah é ruim, eu queria saber o que é a temporada do Richarlison, então, que hoje eu vi um passo. Eu não fui ver o jogo da seleção brasileira, para dizer, velho. Eu fui ver o jogo do Panamá, que é muito mais importante. Mas estavam lá os narradores e comentaristas ali da Globo falando do Richarlison, Richarlison, isso, Richarlison, aquilo. Eu queria dizer o que é. Se o Salah tá tendo uma temporada ruim, o Richarlison tá tendo temporada o quê, então?
O Richarlison está tendo uma temporada Everton, que isso responde tudo. Agora a próxima pergunta vem do Bruno Bezerra, também provavelmente lá na parte de cima do mapa. Não lembro onde o Bruno mora, mas é lá para cima também. Então é isso
Eu
aí.
acho que é no Ceará.
Eu acho que é na Bahia. Eu não vou usar o argumento que passou de Guarulhos é Bahia. Não sou eu que estou fazendo esse argumento aqui, mas é o Bruno. Bruno,
Abraço,
nosso
Fábio Cearense.
abraço pro Bruno, nosso amigo aí. Inclusive, Bruno, já marque na sua agenda aí no jogo contra o Southampton, queremos você aqui. Essa pergunta primeiro pro André. O Klopp deu uma declaração que deu a entender que não vai trazer nenhum atacante na próxima temporada. A prioridade deve ser a zaga ou um Timo Werner encaixaria nesse time? E outra, com o De Ligt especulado no Barcelona, quem deve ser o plano B para a zaga do Liverpool? André.
Então, eu não lembro dessa declaração do Klopp aí, mas eu acho que primeiro tem que encontrar um parceiro pro Van Dijk mesmo, né? Quem poderia ser, eu não faço ideia, amigo, porque realmente nessa temporada eu tenho acompanhado mais os jogos do Liverpool e não tenho visto tanto os jogos dos adversários ou de outros times, quando eu vi na temporada passada. Então, quem poderia ser esse cara? Eu só penso no outro holandês mesmo aí, que você citou, que eu vi jogando pela seleção holandesa, mas assim. Quanto ao ataque, é óbvio que qualquer adição ao ataque, se não perder ninguém, é ótimo, mas eu acho que é muito mais importante ter esse novo nome na zaga ali, pra gente. Porque até o meio da temporada anterior a gente infartava o coração todo, agora a gente infarta só metade do coração, né? Com o Matip, com o Lovren, etc. O Gomes eu nem mal lembro dele jogando mais, né? Dizem que ele fez uma primeira metade da temporada muito boa, mas isso faz 50 anos, então não sei como ele vai voltar e se ele vai conseguir jogar em alto nível de novo. Então eu realmente não saberia dizer. Eu gosto de alguns zagueiros, mas eles já estão meio velhos já, ou tem uma cabeça muito grande, como o Maguire, por exemplo, né? E nada contra cabeças grandes, assim, mas enfim, eu não sei se seria uma boa pagar o que talvez o Leicester, por exemplo, cobrasse, né, no Maguire, e poderia contratar um zagueiro mais novo e mais assertivo, né, digamos assim. Então não sei, mas eu não
Então,
saberia alguém assim.
sobre essa questão de zagueiro, eu acho que os meus principais alvos, assim por assim se dizer, foram. O Militão foi para o Real Madrid, aí agora o De Ligt provavelmente vai acabar indo para o Barcelona, porque o Ajax já deu a declaração que está abrindo as pernas para o Barcelona. Então, assim, eu acho que nesse momento. É muito mais convincente você perseguir jogadores que estão tipo fora do radar e ver se o Joey Gomes realmente rende o que ele vinha rendendo. Então, assim, tem alguns nomes, por exemplo, o Tarkovsky. Eu acho um ótimo zagueiro. E vai ser um cara que provavelmente não vai sair caro. Eu acho que agora. Eu realmente não queria falar isso, mas é muito mais fácil você apostar. No Gomes, do que você trazer um grande nome para jogar, porque os grandes nomes que poderiam ser futuros do Liverpool acabaram escapando nessa janela.
O Calker de volta.
Nossa, Calker. Inclusive, Calker, se
Jogou com
tivesse,
atacante.
teria feito o 10 ali contra o Everton no jogo que o Origi jogou. Steven Caulker, grande lenda desse time.
Kyriakos.
Nossa senhora. Colts, traz o Colts de volta, pelo amor de Deus. E aí, para finalizar, tem a Larissa perguntou do Coutinho por 70 milhões. A gente já fez um quadro, mas abraço, Larissa, escuta a gente sempre. Abraço pro Vinícius, que difamou aqui o podcast falando que a gente não tinha mandado um abraço para ele. Vinícius, amigo pessoal de Roberto Firmino, uma das mentes por trás do Liverpool Depré. Abraço para todos, deram uma enorme força pra gente lá no primeiro episódio. Abraço, Vinícius, e para toda a Maceió. Hoje só a parte de cima do mapa escutando a gente. E para finalizar aí, queria deixar esse espaço livre para vocês mandarem esses recados. Começando aí com o André. André, se você quiser mandar abraços, se você quiser fazer divulgação, esse momento é seu, pode finalizar. E já, inclusive, agradecendo a sua presença, sempre muito bem-vindo nesse podcast, a casa é sempre sua. Sinta-se à vontade para dar seu último recado.
Em primeiro lugar, eu agradeço muito aí por você ter permitido a minha entrada aqui nesse recinto tão maravilhoso e dizer que se você quiser me colocar na folha de pagamento aí já e me ter sempre que quiser à sua disposição, estou aqui. E eu queria o Gustavento, não sei se você conhece, ele mandou um recado para você, mas eu não sei se eu posso ler aqui no ar.
Pode falar, porque assim, eu li esse recado na hora que o Gustavento mandou, e eu tô sabendo que o Gustavento tá trucando sem ter carta na mão, porque, justiça seja feita, no mês que vem, Liverpool Newcastle, penúltima rodada, estarei aí em São Paulo para assistir esse jogo, e quero a minha cerveja, porque eu vou ganhar nas costas dele. Então, por favor, passe o recado, André.
Então, eu sinto muito. Minha mãe provavelmente vai escutar esse podcast. Mãe, desculpa eu falar esse palavrão agora, mas abre aspas. Manda o degenerado do Giovanni Dias tomar no cu no podcast. Eu não sei, é uma posição essa, não sei. Que é cerveja por minha conta, André. Então, beleza. Se é cerveja por conta dele, por mim, o Giovanni pode tomar no cu no podcast, então. E eu queria mandar um abraço pro Bruce Carneiro aqui, que disse que o Chelsea tem que entregar o jogo pro Liverpool lá quando enfrentar a gente lá mais adiante aí na Premier League. Assim, nada contra. Se quiser entregar todos os jogos, entrega aí, filho.
É, é,
Né?
ma é, ma é mais fácil a torcida do Chelsea parar de abusar racialmente dos jogadores do que eles entregarem a gente para ver a gente campeão.
Verdade.
Recado final: Mick Jagger do Sertão, inclusive, mande um abraço pro seu pai que gerou essa pérola. Essa semana recebi mensagem de pessoas falando sobre o Mick Jagger do Sertão. Seu recado final.
Bom, primeiro agradecer todo mundo que está ouvindo aqui. Agradecer ao meu pai que mandou todo mundo sair de perto da sala para eu conseguir gravar isso em silêncio. Valeu, pai. É isso aí, tem bolo aqui em casa, então não vou me alongar muito. E um abraço pro Babel, que não quis fazer o gol no Liverpool. Obrigado, mas mesmo assim ele fez. Eu tenho certeza que se ele tivesse menos ameaçado de morte, ele não faria o gol. E a gente ia colocar uma estátua para ele, se a gente fosse campeão, claro. E é só isso. Abraço a todos que ouviram e não desligaram até agora.
Meu recado final é, primeiro de tudo, já virou meio clichê falar isso, mas eu realmente queria agradecer a todo mundo que escutou. A gente já passou aí de 1.000 streams no Spotify, a gente já passou de 100 inscritos no Spotify, então isso aqui tá ficando fora de controle. E eu tenho certeza que as pessoas escutam isso aqui só para vir cobrar a gente quando a gente perder o título, mas tudo bem, continuem escutando. Antes de tudo, queria mandar aí um abraço para Brenda, e ela mandou a seguinte mensagem: vocês no último podcast mandaram um abraço para o Gustavento. Para o Gustavento você só pode mandar tomar no cu. Brenda, não concordo mais. Ela falou que o Gustavento, pare de demorar para se arrumar porque você está lavando o seu instrumento, porque todo mundo sabe que você não usa. Fica aí a mensagem da Brenda, está sempre no nosso coração. Aí mandando mensagem pra Thay, que escuta a gente. Mariana Fonseca, sempre no nosso coração. Maiara, outra pessoa excepcional. Todas as pessoas que eu conheci aí em São Paulo na final da Champions. A Aline. Enfim, abraços gerais para todas as pessoas. E, para finalizar, 7 jogos pela frente. A gente vem falando para viver cada um deles, e quanto mais eu gravo, cada vez mais perto parece que fica, a ansiedade vai aumentando. 7 jogos só. Estamos a 7 vitórias do título. Pau no cu se o City tá 1 ponto na frente. Eles vão perder pontos, filho da puta. Uma hora eles vão perder. Continuem com essa cabeça e curtindo cada momento, porque eu tenho certeza que não volta. Abraço a todos, obrigado pela audiência e up the Reds!